Sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá, hoje, papo de criança, papo com criança. Nossos amiguinhos vão nos ajudar aqui a entender um pouco de como está funcionando a cabeça e o coração da garotada.
Nós estamos aqui com o Antônio Bento, ele tem 12 anos e está cursando a 7ª série do Ensino Fundamental, assim como o Julian, que tem 13 anos. Nós temos o grande Joaquim, com 5 anos, que está no jardim. E nós temos a Dora, que é a nossa princesa aqui. Ela tem 14 anos e está cursando o 9º ano.
Um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma alegria grande poder ouvir, poder falar, poder trocar. Muito legal mesmo.
Olá, crianças.
Olá.
Bento. Tudo bom com você?
Tudo bem.
E com você, Dora?
Tudo bem também.
Joaquim?
Tudo bem.
Julian?
Tudo bem.
Para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou começar pelo Joaquim, que é o menorzinho. Para você, o que que é ser criança?
Lanchar.
Então, enquanto o Joaquim pensa, o Bento responde.
O que é bom ser adolescente, Bento?
É, o Bento já é quase adolescente, eu concordo.
Sim. Bem, pra mim ser criança é...
Ele é adolescente.
E pra você, Dora, o que é ser criança?
Ah, eu acho que ser criança é... É ter todas as responsabilidades, assim, e aproveitar, brincar muito e fazer coisas que depois você não vai conseguir fazer.
Criança, então, tem pouca responsabilidade e pode se divertir mais, é isso?
Eu acho que não é que pode se divertir mais, mas acho que acaba que ela se diverte mais. Mas todo mundo pode se divertir como uma criança.
Entendi.
Mas o que que vocês acham que é ser adulto? Como é que vocês veem o mundo adulto? Vocês acham que pode ser bom, que não pode? Fala aí um pouquinho pra gente.
Bem, eu acho que ser adulto é... Além de com o seu crescimento, você vai ganhando mais responsabilidades. Então, por isso, você lida com uma série de deveres e tem menos tempo para se divertir, fazer as coisas que você mais gostaria de fazer.
E você acha que é legal ser adulto?
Bem, eu acho que não é uma coisa ruim.
Tá
Deve
certo.
Ser tão bom quanto ser criança. É uma fase da vida.
E você, Dora? O que é ser adulto pra você?
Eu acho que ser adulto é ter muitas responsabilidades e trabalhar muito mais, assim, do que... E acaba que você se diverte menos do que as crianças, mas eu acho que ser adulto também tem muitos pontos positivos, porque você... Vira uma pessoa completamente independente.
E pra você, Joaquim, o que é ser adulto?
Lavar louça.
Ah, lavar louça. Criança não pode lavar louça? Ah, não? E pra você, Juliana?
Ah, pra mim ser adulto é uma criança grande, com dinheiro, e mais responsabilidade, assim. Tem adultos que não têm responsabilidade, mas teria, assim.
Então, pra você, a gente pode ficar adulto e continuar sendo criança também?
Eu acho.
E o que é mais importante na vida pra vocês?
Bem, eu acho que são os laços familiares, com amigos, são o mais importante acima de tudo.
E pra você, Dora?
Eu acho que a coisa mais importante da vida, da nossa vida, somos nós mesmos. E a gente está bem consigo mesmo e também, como o Bento falou, dos laços, da amizade e tal, que isso é muito importante também.
Muito importante mesmo. E para você, Joaquim, o que é mais importante para...
Brincar.
Brincar é muito importante, eu concordo com você. E você, Ju?
O que é mais importante na vida?
Ah, eu gosto da minha família, né? E primos, tá? Família.
Eu gosto dos meus bens, assim, objetos e tal, porque eu tenho várias coleções. Eu gosto muito delas e é isso mesmo.
Se vocês tivessem muito poder, vocês fossem um chefe do mundo, ou se vocês tivessem muito dinheiro, o que que vocês fariam com tanto poder?
Bem, primeiramente, se eu tenho muito dinheiro, eu não vou precisar me preocupar com trabalho, né? Essas coisas do dia a dia. Então, como eu teria mais tempo livre, eu poderia pensar em como ajudar mais o mundo.
Uhum.
Tentar ajudar contra a desigualdade.
Sim.
E eliminar a fome. Bem, tentar terminar com guerras políticas globais.
Legal. E você, Dora?
Eu concordo com o que o Bento falou, mas eu acho que algumas coisas, assim, eu faria isso de tentar ter uma igualdade social maior. Então, eu acho que eu tentaria fazer com que existisse uma igualdade social melhor e que as pessoas que têm menos dinheiro, né, ou nenhum, assim,
Estão
com fome, saíssem dessa situação.
E você, Joaquim, se você tivesse muito dinheiro?
Eu ia comprar quando eu tivesse grande, eu ia ser um vendedor de comida, então eu ia comprar uma loja.
Ah, você ia comprar uma loja de comidas? E o que que você ia fazer com essas comidas?
Eu ia fazer pizza.
E
japonês.
Ai, que delícia! Eu posso ir na sua loja?
Sim.
Ah, então tá bom. E você, Juliana?
Ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu não sei, assim, muito. Eu iria comprar um montão de coisa. Ia comprar coleção. E um montão de coisa.
Ah.
Isso, é que eu não planejo muito o futuro. Eu posso mais não agora.
Então, se você tivesse muito poder, você ia comprar coisas pra você.
O que não deveria acontecer na vida?
Ah, eu não gostaria que acontecesse mais guerras. Porque guerra é ruim. Eu não gosto de guerra.
Isso.
Guerra é ruim.
Dora.
Eu acho que não deveria acontecer preconceitos e tanto a violência que existe atualmente.
Isso é importante.
É, acho que é isso.
E pra você, Joaquim, o que é que não deveria acontecer?
Tá. Eu posso falar o que eu acho ruim?
Ah, pode.
Eu acho ruim de a gente morresse.
Sim.
De alguém fosse levado, de nosso planeta fosse destruído. Só isso.
Isso é muita coisa, não é só isso, não. Muita coisa. Se não acontecesse, ia ser muito bom, né?
Por quê?
Você me falou que não queria que acontecesse, né?
Tá.
E você, Antônio Bento?
Bem, eu concordo com a Dora e com o Joaquim também. Mesmo que a morte faça parte da vida, é muito triste, né? Que as pessoas acabem indo embora das nossas vidas. E eu acho que outra coisa também muito importante é a gente ter um pouco, ser mais feliz e não prestar muita atenção nos pequenos detalhes ruins, porque aí você passa muito tempo da sua vida irritado e você se arrepende depois.
Isso é importante. E aí você me fez parar pra pensar agora, o Bento, que um dia a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Assim, até vocês morrerem, todos nós vamos morrer um dia. Então, pode ser amanhã e pode ser daqui a muitos anos. O que vocês pretendem fazer para os seus filhos falarem assim: ah, meu pai e a minha mãe antes de morrer fez isso, fez aquilo. O que vocês gostariam de fazer, que vocês querem fazer na vida de vocês, para depois vocês serem lembrados?
Bem, primeiramente eu gostaria de ser lembrado como uma boa pessoa que sempre tentou fazer as outras pessoas muito felizes. Eu gostaria de sim ser uma boa pessoa para que todas as pessoas me lembrem assim. E também eu tenho o sonho de ser um grande arquiteto e fazer várias obras, né, vários monumentos muito diferentes e legais de serem visitados.
Que delícia! Joaquim, quer falar?
Eu confio no Bruno também. De é bom, meio viajar.
Aham.
É bonzíssimo, é bem legal.
E o que mais legal você quer fazer na sua vida?
Fica de boa.
Ficar de boa, né? Ah, legal, levar uma vida tranquila, né? Muito bom. E você, Dora?
Eu acho que eu gostaria de ser lembrada como um exemplo, assim, sabe, para os meus filhos e para outras pessoas também. E um pouco do que o Bento falou também, de deixar um legado legal aqui na... Né? Deixar um legado legal para quando eu morrer as pessoas lembrarem de mim como uma boa pessoa. E eu acho que é isso.
E você, Juliana?
Eu gostaria de plantar uma árvore e aí essa árvore vai crescer e os meus filhos vão fazer o que quiserem com essa árvore. Vão poder escalar, pegar fruta aí, não sei qual, vai estar na árvore.
A árvore que você
Pode ter um pneu balanço, aquele balanço lá de pneu.
Isso, é legal.
Pode ter casa na árvore, pode...
Ou seja, com as árvores ou com a árvore que você plantar, seus filhos e seus netos vão poder desfrutar dessas árvores.
É
legal.
Eu acho bem importante umas árvores, tipo, dá pra fazer tipo uma casa da árvore. Podem brincar, de se divertir, muita gente.
Ah, isso é muito bom. Você gosta de brincar na árvore?
Sim, eu adoro brincar.
E vem cá, me tira uma dúvida, Joaquim. Você acha que é importante as crianças trabalharem na casa igual os pais?
Uhum.
É? Dividir tarefas é importante?
Uhum. Sim.
Quais seriam as tarefas das crianças?
Se divertir.
Ah, e na hora de arrumar a casa? O que que a criança faz e que o adulto faz?
A criança arruma.
Arruma o quê?
A casa.
Ah, e os adultos?
E os adultos mandam escovar o dente.
Ah, muito bem.
E participar das tarefas da casa? Como é que é isso para vocês? Vocês acham que vocês precisam participar? Não precisam? Como é que é isso?
Eu acho.
Pro adulto é bom, pra criança não é.
Por que pra criança não é?
Porque pro adulto é bom. Não é ele que lava a louça, é o filho.
E aí você não acha certo o filho lavar louça?
Não, é que eu falei que não. Porque pro filho ele não vai querer lavar louça, já o pai vai querer...
Mas eu tô falando de dividir tarefas.
Você... Ah, isso aqui, por exemplo, o filho lava louça e o pai, ele lava só roupa.
E por que é importante as crianças terem tarefas?
Ah, que aí quando elas crescerem elas vão saber como fazer.
E vocês?
Eu concordo com o Julião, eu acho que as crianças... Fazendo as tarefas de casa, não precisam ser muitas, né? Algumas,
sim,
assim, dividido justamente, isso é importante para a criança crescer com mais autonomia.
Isso. E você, Bento?
Bem, eu acho muito importante a divisão de tarefas no ambiente, né? De convívio. Ainda mais, imagina alguém que tem 3 filhos, os pais tendo que fazer todas as coisas do dia.
Já pensou?
Ia ser sinistro. Então, eu acho muito importante que os filhos ajudem nas tarefas do lar, do dia a dia.
Ah, isso é importante. Você quer falar, Joaquim?
Uhum.
Pode falar.
Eu acho bem importante a natureza, porque ela criou o mundo, criou os indígenas. Os indígenas foram os primeiros a nascer. E os indígenas que criaram a gente.
Muito bem.
Conta aí, o que pode fazer alguém feliz?
Eu acho de fazer feliz eu comer fruta e fazer exercício.
Muito bem.
Não comer tanto açúcar.
Isso é muito bom. E aí você fica feliz.
O Bento já tá com músculozão durão.
Tá vendo? É, por isso que fica assim, porque come bem, né?
E ele também tá... Não tem aquelas montanhinhas atrás? Todo aquele fortão, ele tá... E olha, ele vai ficar saradão, ó.
Porque come bem, né? Muito bem. E você, Juliana?
Ah, eu passei feliz. Os amigos, a família... Imagina, um churrasco só com família. Muito bom.
Muito bom.
Comer, eu gosto de comer.
É muito bom.
E comer com os amigos, melhor ainda, né?
É, tipo churrasco, rodízio.
O que você gosta, né?
Eu gosto. Eu gosto de muita coisa. Nem cabe nesse vídeo.
E você, Dora?
Eu acho que o que me faz feliz é sair com os meus amigos e estar em família, fazer coisas que eu gosto, assim, praticar esporte e estar com as pessoas que eu amo.
E você, Bento?
Bem, eu concordo com o Julián e com a Dora que os laços familiares e de amigos são muito importantes. É, as pessoas ao seu redor te fazem muito feliz e você a elas, sabe? Tipo, eu acho que é uma colaboração, é uma amizade.
Muito bom, isso.
E o que faz alguém infeliz?
Eu acho que infeliz, assim, quando a pessoa tá triste, mas eu acho que vai mais do que isso, porque uma pessoa que é infeliz, ela não é só triste, assim, não é, ela não só tá triste, como eu acho que eu considero pessoas infelizes aquelas que nunca, quase nunca estão felizes, sabe? A maioria do tempo que estão tristes são pessoas infelizes. Então eu acho que o que pode deixar uma pessoa infeliz é ela ser sozinha, não ter ninguém ao seu lado.
Isso é realmente muito triste. E você, Bento?
Bem, eu concordo também, de novo, adora. É, nesses últimos anos, eu tenho visto que casos de depressão têm aumentado muito. E muito porque as pessoas se expressam mais com o gênero que você se atrai. E muitas vezes pessoas preconceituosas vão lá e te desmerecem por isso, por uhum. gostar de outro gênero. Outras coisas também, a tela, ela também tem afetado muito nisso, que pequenas doses de... o hormônio da felicidade é liberado, são pequenas doses, e aquilo te vicia, você vai buscando mais, mais e mais, e com o vício você muitas vezes vai se afastando das pessoas, dos seus amigos, e isso tem causado depressão.
Sim. E você, Joaquim, o que é que te deixa triste? É difícil saber o que deixa você triste? Você gosta de tudo, né?
Eu não gosto de muita coisa.
Então tá certo. E já que o Bento falou em tela, é uma coisa muito importante, porque a gente vê muitas famílias brigando porque as crianças ficam muito tempo na tela e não estão brincando com brinquedo, estão saindo com os amigos. O que é isso pra vocês?
Eu acho que isso é uma realidade muito grande. Eu percebo isso em mim mesmo e nos meus amigos, assim. Que, por exemplo, as crianças de hoje em dia brincam bem menos do que as crianças de algum tempo atrás, não precisa ser muito tempo atrás mesmo. Eu acho que eu, quando era menor, brincava mais do que a minha irmã brinca atualmente, entendeu? Com a minha idade em relação assim.
Uhum.
Então, eu acho que isso é uma realidade bem presente no nosso dia a dia, que eu percebo em todo mundo, nos adultos, crianças, adolescentes, inclusive em mim e nos meus amigos.
E você, Joaquim? Você quer falar?
Uhum.
Fala.
Eu acho isso bem enjoado.
O que que é enjoado?
Ver sempre televisão.
Acaba enjoando ficar o tempo todo vendo televisão, né? Tá certo. Você, Juliana?
Eu gosto de ficar vendo televisão e tal, só que antigamente, quando eu não usava muito TV, não tinha muito videogame e tal, eu brincava bem mais com bola, brinquedo e tal, só que aí... É que foi passando os anos e aí foi melhorando as tecnologias e tal e muda muita coisa. Aí é isso.
Você, Beto?
Bem, eu acho que a tela é uma coisa muito importante, é um avanço. Pode sim ser considerado, é uma forma de brincar, é uma forma de se distrair, assistir filmes. Só que precisa ter muita responsabilidade quando você... com a moderação, né, de uhum. o quanto você assiste aquilo, como eu já disse anteriormente, para você não acabar viciado e ficar com problemas para fazer qualquer outras coisas, seus deveres, ficar com seus próprios amigos.
Muito importante isso. Se não tivesse amanhã, a gente acorda, vai ligar o celular ou vai ligar a televisão, não tem luz. Não, não tem internet, não tem luz, não tem nada de eletricidade.
Não tem energia.
Não tem energia. Então, o que, que vocês acham que seria o dia de vocês?
Ah, eu acho assim que seria... Igual nos filmes, assim, filmes antigos, que as pessoas não ficam mexendo no videogame e tal.
Uhum.
Ficam mais jogando bola, jogando pipa na rua, né? Uhum. Jogando peão, essas coisas. Mas acho que eu ia pegar uma bola, ia ficar lá embaixo. Nos primeiros duas horas, eu ia ficar parado pensando o que eu iria fazer. Mas aí depois eu iria... ver o que eu ia fazer, eu não sei como eu ia ligar, ou não, ligar não, né? Como eu ia falar com as pessoas.
Aham. Uhum. Tá certo. E você, Dora?
Eu acho que se fosse um dia útil, né? Um dia normal da semana, eu iria pra escola normalmente, e como tá sem eletricidade pra falar com os amigos, eu ia tentar combinar algo lá mesmo pra, não sei, ir pra praia, fazer algo assim que não precisa de energia, de eletricidade. Então, acho que eu faria isso, tentaria me distrair com alguma alternativa, tipo praia, ou clube, ou não sei, jogar bola, como Juliana disse, ping-pong, algo assim.
Fala, Juliana, quer falar
lá? Lá, tipo, pra falar com as pessoas também tem carta.
Sim.
É, tem carta.
Mandar carta, é verdade, não precisa de luz.
Os carteiros vão virar milionários agora.
E você, Bento?
Bem, eu acho... eu faria o mesmo que a Dora faria num dia útil. Se fosse um dia como um feriado ou um fim de semana, eu ia passar minha manhã indo atrás de todos os amigos, perguntando se eles gostariam de fazer alguma coisa, sei lá, ir à praia, brincar no próprio campo de São Bento, fazer juntar uma galera pra gente brincar, fazer coisas... por aí.
Agora uma pergunta, porque quem está ouvindo a gente, tem muita gente que não mora em Niterói. Então imagina aquela pessoa que mora num lugar em São Paulo, ou mora no interior, uma cidade de Minas, que não tem luz, tem o pasto, muitas árvores, não tem praia. O que, que você acha que as crianças de lá devem fazer?
Pipa.
Soltar pipa é uma.
Pipa é uma boa
praia,
ideia.
Prancha.
Eu não, acho
não tem praia.
Praia, prancha. Eu acho que eles já estão acostumados, já. Então, acho que...
Pra eles ia ser mais fácil.
É, eu acho que pra eles, assim, como eles já não têm praia e tal, eles já estão mais acostumados, acho que eles buscariam outras alternativas, como o Juliana disse, né? Citar pipa ou jogar bola, que a gente tinha dito também. É, fazer essas brincadeiras, assim, e acho que... como é mais no interior, talvez eles tenham mais esse hábito.
Sim.
De brincar também.
Pode ser.
Bem, eu acho isso também. Eu me acostumei, né? Como sem tela, né? Me divertir sem tela aqui em Niterói. Então tem a praia e tem as coisas locais. Mas quem mora em São Paulo ou em outras cidades do interior devem conhecer outros passatempos para se fazer.
Tá certo. Você quer falar, Joaquim?
Uhum.
Fala.
Eu queria. O que a minha fala era uma piada.
Ah, é? Uma piada? Conta.
Porque a galinha iria atravessar o outro lado.
A galinha queria atravessar pro outro lado? Não sei.
Vai ter que dizer.
Eu não sei, fala. Vou falar o quê?
Você sabe.
Pra botar um ovo, pronto.
Não, para chegar na fazenda.
Ah.
E como é que vocês veem o namoro?
Eu acho uma coisa bem óbvia, bem fácil de fazer.
Não é fácil, não.
Tipo comendo um bombom. Gostosinho de morango.
Namoro, então, pra você é igual comer um bombom de morango. É gostoso. Ah, e pra você, Bento?
Bem.
Esse é o seu pacinho.
Ao contrário do que o Joaquim disse. Eu acho que o namoro é que nem uma planta.
Uhum.
Que você tem que todo dia regar com cuidado. Mas às vezes a planta, ela não quer ser regada e acaba te abandonando. mas pra dar certo você tem que regar todo dia aquela planta.
Tá certo, Tem plantas que precisam de mais água, tem planta que precisa de menos água, você só tem que acertar a sua mão.
Exatamente.
É normal. Fala, Joaquim.
Isso me lembrou, tipo, de uma música de o Carlos Ferdinando falou que é um amor? É tipo isso aí, um castelo de areia de você tem que regar todas as vezes e pra ele continuar vivo. E o irmão de orelha, aqui ó.
Tá, agora eu vou perguntar pra Dora, tá?
Tá.
E pra você, Dora?
Eu acho que o namoro pode ser uma coisa muito boa, né, pra pessoa, porque acho que pode melhorar. Melhorar também a pessoa que tá namorando individualmente. E as duas pessoas que estão namorando evoluírem juntas, então acho que o namoro pode ser algo muito positivo, né? Que você tem uma pessoa lá ao seu lado pra contar sempre, mas como o Bento falou, se um lado, assim, né, como ele falou através de uma metáfora, mas se um dos lados está menos dentro da relação, assim, ou menos interessado, não vai funcionar. Então,
namoro tem que ser dois, né?
Tem que estar ambos os lados igualmente interessados e dando o melhor que pode dar para esse namoro.
E para você, Juliana?
Ah, eu nunca namorei, então eu não posso falar muita coisa. E eu não pretendo, assim, namorar por enquanto. Mais lá para frente, aí eu pretendo namorar, que eu não tenho ninguém, assim, que eu curto, ninguém que eu gosto, então...
Vocês acham que criança tem que namorar?
Não.
Eu acho que a criança não tem que, né? Mas eu acho que quando a criança é muito nova ainda, às vezes aparece que o namoro é uma brincadeira, assim, né?
É, então, mas brincadeira.
Eu acho que não vejo muito problema, assim. Quando eu era criança, eu tinha meus namoradinhos, assim. Quando eu era criança, não, né? Quando eu era menor... Assim, eu tinha os meus namoradinhos e não era nada assim, sabe? Era um amigo que eu...
Tinha um nome de namorado, mas era um amiguinho.
Então eu não vejo muito problema nisso. Geralmente é só o amiguinho que você acha bonitinho, que você fica lá gostando. Mas eu acho que, assim, se uma criança, não sei, de 11 anos, começa a namorar, um namoro mais sério, assim, já tem que... se preocupar, porque é uma pessoa nova que vai ter responsabilidade no namoro. Isso. E aí tem que ter responsabilidade e namorar uma pessoa também que seja legal, né, com você.
Sim.
Ah, pra mim, né, namoro, assim, de, por exemplo, uma criança de 9 anos, namorar uma criança de 9, 8, sei lá, anos, mas pra mim é mais, tipo, eles são melhores amigos, não são namorados.
É brincadeira de criança com nome de namoro.
São melhores amigos que, tipo, via TV e tal, tirou namoro, viu que era uma relação entre duas pessoas que se gostam, aí ficam juntos e tal, aí fica tirando, pra mim, não, criança não deve usar o namoro, assim.
Eu acho que o namoro depende da idade, né?
Uhum.
Se 12, 16 anos pode ser considerado criança. Quando você é mais novo, aquilo tudo é mais uma brincadeira, assim, sabe? Você não trata com o mesmo afeto, com a mesma atenção aquilo. É até um pouco mais dramático, assim, sabe? Qualquer coisa... vira motivo de separação. É mais como uma brincadeira mesmo. Mas quando você cresce e você realmente gosta daquela pessoa, você se interessa por aquela pessoa, dá mais atenção, carinho àquela pessoa, você... Eu acho que sim. Eu acho que a criança pode namorar, sim. Mas não é uma obrigação.
Sim.
Mas se ela realmente gosta de uma pessoa, deve sim declarar seus sentimentos a ela.
E adulto? Adulto namora ou adulto casa, faz sexo? Adulto pode namorar também?
Sim.
É?
Eu acho que não. Adulto pode. Porque os adultos, eles têm mais responsabilidade, mais... demente,
e
né?
Não
mais...
é nojento.
Vou usar a responsabilidade, né? Eles têm mais responsabilidade do que crianças, assim. Até adolescentes, assim, devem ter, né? Comigo, não tem problema. Tipo, se eles quiserem fazer...
namorar.
Não sei falar aqui, mas se eles quiserem namorar e tal, e...
eu acho que os adultos podem e devem namorar, né? Se quiserem. E que é uma coisa natural da vida, né? Você se interessar por uma pessoa. E eu acho que é uma coisa boa, assim, né? Você se estressar e quando a pessoa se interessa de volta com você, fica uma relação boa. Mas eu acho que o namoro dos adultos vai ser, né, claro, muito diferente de um namoro de criança ou de adolescente.
Sim. E então vamos falar de filhos. Vocês já se imaginaram como pais?
Sim.
O que é ter filho para você? Me fala sobre isso.
Bem, como eu não tenho filhos, né?
Já falei.
O que é ter filho para você, Joaquim?
O que é ter filho? É uma coisa boa, uma coisa maneira.
Maneiro?
Bem, eu acho que ter filho é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem nas suas mãos uma vida e deve ser muito bom, né, para os pais poder... É uma boa pergunta. Uma pergunta complexa de ser respondida.
Para uma criança, né?
Sim.
Então, talvez seja por isso que as crianças, elas podem se gostar, podem até brincar de namorar, mas aquele namoro de adulto não é para uma criança, exatamente para não correr esse risco, porque crianças não podem ser pais.
Que é nojento.
Ah,
o que que é nojento?
Você acabou de
beijar na boca.
Pra você beijar na boca é nojento? É, se as pessoas não escovarem o dente, fica esquisito.
Você babava aí. Eu sou um monstro.
Fala, quem quer falar?
Eu não.
E pra você, Julião, o que é ter filhos?
Ah, eu tenho uma cachorra. Ah. Que eu trato ela como minha filha.
Sim.
E eu acho muito bom. Eu acho muito bom mesmo. Quando ela chega lá em casa... Que ela toma banho fora, aí quando ela chega lá em casa toda feliz, eu fico feliz. Também, eu tenho uma professora que ela tem filhos.
Uhum.
Aí eu perguntei ela, que ela fez um vídeo, que era ela num show de um youtuber de criancinha com a filha dela. E aí eu perguntei se ela achou legal. Aí ela falou que achou legal porque ela via que a filha estava muito feliz. E ela ficou feliz porque era muito legal ver o rosto da filha feliz, alegre. Aí ela ficava muito feliz. Aí eu gostaria.
E aí você acha que o filho você também pode mandar tomar banho, sair, tomar banho e voltar?
Sim.
Ou você que vai dar banho nos seus filhos quando eles forem pequenos?
Eu vou mais mandar tomar banho, né?
Fala, Dora.
Eu acho que ter filho deve ser muito bom, assim, né? É, mas também, como o Bento disse, é uma grande responsabilidade, né? Porque principalmente, né, nos primeiros 18 anos de vida do seu filho, da sua filha, é uma vida inteiramente nas suas mãos, é sua responsabilidade aquela pessoa, né? É, mas eu acho que filhos é muito bom, porque traz um amor, assim, que eu acredito ser diferente de qualquer outra relação que as pessoas possam ter.
Muito interessante isso que vocês estão trazendo, crianças. Ou seja, pelo que eu estou entendendo nesse nosso papo, viver é legal, viver até é fácil, né? Os adultos aqui complicam um pouco. E eu queria que vocês falassem, assim, para a gente encerrar, qual o recado que vocês podem dar para quem está ouvindo a gente para ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila?
Bem, como eu já tinha dito, parar de prestar muita atenção nos pequenos detalhes ruins e, em vez de reclamar das coisas, tentar procurar soluções para resolver aquilo.
Legal.
É, eu concordo muito com o que o Bento falou. Então, eu acho que as pessoas, para parar de ter uma vida tão estressante assim, ainda mais, né, nos últimos tempos, elas terem uma seletividade, assim, pensar, será que vale a pena realmente ficar estressada com essa coisa aqui, mesmo sendo, né, um sentimento irracional, né, os sentimentos são irracionais, mas você pode tentar fazer um esforço para pensar se realmente vale a pena você ficar estressado e ficar com um dia ruim por causa de um detalhe ou alguma coisa ruim que aconteceu. Então, ter uma seletividade para parar para pensar se você realmente deve se estressar com todas essas coisas.
Crianças, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei esse papo.
Meninos, muito obrigada pelo papo. Uma delícia Aprendi pra caramba. Tô aqui com um monte de minhoquinhas na cabeça.
Vocês querem falar alguma coisa pra encerrar?
Ah, tem uma boa vida.
Tem uma boa vida.
Mesmo.
Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Obrigada, crianças. Um grande beijo. Até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau. Tchau. Até a próxima.
Tenha uma vida leve.
Isso.
Valeu, valeu demais. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês.
Tchau.